Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta.
Fala, galera! Boa noite para vocês! Hoje, dia 30 de agosto, agora são 19 horas e 12 minutos. Estamos ao vivo mais uma vez aqui nas dependências e nos estúdios Manifesto, Ariovaldo. Galera, bom demais! Olha, eu tô vivendo para ver um agosto passar tão rápido como esse, hein? Mesmo aí diante dessa pandemia, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, agosto está me surpreendendo, porque sempre demora muito, né? Ou não, é só comigo. Mas, enfim, já são dia 30. Mas, enfim, estamos aí caminhando com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, sendo sustentados e renovados dia após dia pelas suas misericórdias. Então, meu irmão, permaneça firme, permaneça fiel e não desista, porque Deus, ele está nos fortalecendo à medida que nós vamos perseverando, à medida que nós vamos aí ajudando uns aos outros na fé. Então, participe de um pequeno grupo. Se você quer conversar, se você precisa de algum tipo de ajuda, nos procure aí no chat, manda no WhatsApp, chama inbox, faça alguma coisa. Mas, pelo amor de Deus, não sofra sozinho. Não fique sozinho. Nós estamos distantes e longe fisicamente, mas o nosso coração e o nosso espírito é um só, ligado em Jesus Cristo. Beleza? Irmão, sem mais delongas, vamos lá para o texto que hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui. 1 Coríntios, o capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 3 apenas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Até aqui. Vamos orar, feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por cada um que se dispôs aí na sua casa, Paizinho, a tirar um tempo, Pai, para poder estar junto com os irmãos, para poder ser alimentado pela Tua Palavra. Senhor Deus, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo possa trazer vida, Paizinho, sobre essas palavras que nós lemos, Pai. Deus, no nome de Jesus, que não seja apenas letra ou que não seja apenas uma realidade distante, Pai, mas que elas possam encontrar sentido na nossa existência no dia que se chama hoje, Pai. No nome de Jesus, por isso, quebranta o nosso coração, Pai. Tira todos os muros, tudo aquilo, Deus, que impede, Senhor Deus, o Teu Espírito de agir em nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos dá uma mente aberta, um coração aberto, Senhor Deus, para ser transformado pelo Teu Evangelho, Pai. No nome de Jesus, que não seja mais um culto online, que não seja mais um programa, mais algo que a gente está assistindo aí no celular ou na televisão, Pai, mas traga o nosso coração e traga a nossa mente cativa à Tua Palavra, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meu povo? Vamos lá. Como nós estamos lendo e trabalhando segundo o nosso plano de leitura, durante essa semana nós falamos a respeito da maturidade. E entramos aí no livro de Coríntios, um livro e uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que ficava ali próximo à Grécia, a Atenas. E esse livro, essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta assim, muito densa e muito pesada, porque Paulo ele vai tratar de algumas situações e de algumas coisas ali que estavam acontecendo naquela igreja, que, meus irmãos, a gente olha lendo todo o texto, lendo os capítulos e pensa, gente, aquele povo lá não era igreja não, eles não eram cristãos, porque o nível de imaturidade e o nível de depravação que eles estavam vivendo era algo absurdo. Era algo absurdo. Mas a gente primeiro precisa entender um pouco o contexto, entender um pouco a realidade daquela cidade, daquela igreja, para a gente poder entender os motivos aos quais levaram Paulo a escrever essa carta. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta dura, uma carta pesada, porque Paulo, ele aponta os erros, Paulo, ele denuncia o pecado, ele é duro com eles. Eu creio que os irmãos ali de Corinto, num primeiro momento, devem ter ficado assustados, grilados com Paulo pela forma com que Paulo fala, mas ainda assim Paulo, ele é bem manso e trata-os como filhos. Então ele usa palavras certas, ele traz um certo tipo de consolo ao mesmo tempo que exorta. Por quê? Porque, meus irmãos, Corinto era uma cidade extremamente depravada. Se você segue aí a gente lá no Instagram, nas redes sociais, a gente postou um breve contexto daquela cidade. E Paulo, ele tinha uma preferência muito grande em evangelizar, em levar o evangelho às grandes metrópoles ali da época. Ele tinha um radar, ele tinha um gosto por isso. E ao mesmo tempo em que ele tinha essa vontade, esse desejo e levava o evangelho, ele também atraía para si muitos problemas. Porque grandes cidades com certeza trazem grandes problemas para serem resolvidos. E com Corinto não foi diferente. Não foi diferente. Paulo, ele viveu ali, ele morou ali por 1 ano e 6 meses. Lá em Atos, no capítulo 18, na sua segunda viagem missionária, a gente vai ver quando Paulo vai para lá e fica lá, encontra os irmãos, e ali começa o evangelho, começa o movimento da igreja. Então Paulo viveu ali 1 ano e 6 meses. E Corinto era uma cidade grande e extremamente estratégica, porque ali havia também um porto. Era uma cidade portuária e era uma cidade próspera, porque a economia girava em torno disso. Então o fluxo de pessoas também de várias outras partes do mundo passavam por ali, porque a cidade de Corinto era uma cidade estratégica. E eu creio também que por isso Paulo quis levar o evangelho para lá, porque ele sabia que se a semente do evangelho fosse colocada naquele solo, naquela terra, ele iria se espalhar. Iria crescer por toda a Europa, iria atingir níveis inimagináveis. E como na maioria das cidades portuárias, vamos falar assim, a prostituição, a perversão e a imoralidade sexual era muito forte ali. Era muito forte, sem princípios, sem valores. Se você mora em alguma cidade que tem porto, você pode testemunhar sobre isso. Eu, quando passei por Santos e ali andei por alguns quarteirões, a gente vê e observa quantos prostíbulos, quantas garotas de programa ficam ali ao redor, porque a galera passa, pessoas de outros países, de outras cidades, por conta de suas viagens. Então, normalmente, cidade litorânea costuma ter uma grande exploração sexual e uma grande prostituição. E com Corinto não era diferente. Tanto é que vocês vão ver aí muita ênfase de Paulo falando a respeito da perversidade, da depravação sexual que eles estavam vivendo ali. O negócio era muito forte. E aí, para complementar isso, Corinto ficava ali próximo à Grécia. Próximo a Atenas, desculpa, na Grécia. E lá era o berço da filosofia, onde o culto ao amor, à sabedoria era muito estimado, era muito valorizado. E exatamente em Corinto existia o templo da deusa Afrodite e também do deus Apolo, todos importados ali de Atenas. E o culto à deusa Afrodite, se você vai lembrar daquela música, Afrodite, deusa do amor, vixe, estou até cantando aqui, não, corta. Era essa deusa que estimulava o quê? O sexo, era a deusa do amor, da beleza e da alegria. E o culto a essa deusa, olha como é que era. Era cheia de prostitutas lá no templo. Estima-se que tinha mais ou menos 1000 prostitutas no templo de Afrodite. E o culto era feito a galera ali fazendo aquilo que vocês sabem. Orgias, sexo, esse era o culto à deusa Afrodite. E aí você imagina essa situação. Você imagina as pessoas vivendo nessa realidade, nessa cidade, recebendo o evangelho. As pessoas estavam se convertendo. As pessoas, elas estavam recebendo o evangelho, mas não estavam abandonando as velhas práticas, os velhos costumes. E o resultado disso tudo é que Paulo, ele classifica os irmãos ali como crianças ou como pertencentes ao mundo. Eles eram cristãos, mas eles ainda não haviam abandonado toda a natureza do seu velho homem. Paulo esperava deles um crescimento, um desenvolvimento na fé, mas o que Paulo encontrou ali foi um jardim de infância da carne. Paulo, ele tinha capacidades de ser um professor universitário deles, para poder trabalhar com assuntos muito mais profundos. Mas Paulo teve que se rebaixar e ser uma babá. Tratar eles como verdadeiras crianças. Os crentes de Corinto, nessa circunstância, nesse momento aqui, eles eram crentes de quinta série. Como a gente colocou o título aqui. Eram cristãos que não haviam se desenvolvido na sua fé. E estavam estagnados numa espiritualidade e num evangelho infantil. E meus irmãos, aqui tem a primeira coisa que nós precisamos aprender. Que a vida cristã, ela não é estática. Ela não paralisa quando você aceita Jesus, quando você faz a oração, quando você entrega a sua vida para Cristo. Você não para ali, como se agora você precisasse apenas esperar Jesus voltar ou você morrer para você ir para o céu. Não! O evangelho também não é um acessório que você apenas adiciona mais um no seu pacote religioso. Não é mais uma religião, não é mais um Deus, porque Deus é o que não faltava ali naquela época e principalmente nessa cidade, nessa região. Tinha um Deus por pessoa, vamos falar assim. Para cada coisa que você imaginasse, tinha um Deus para aquilo. A mitologia grega, eles eram assim extremamente criativos para produzir deuses. Então, o evangelho para eles era apenas mais um Deus, mais uma religião e também mais uma programação na sua semana. Não havia diferenciação, não havia um ponto de ruptura com tudo aquilo que eles haviam vivido, estavam vivendo e iriam viver. A vida cristã, meu irmão, ela é um movimento. Ela não é estática. É como uma semente. O evangelho plantado em nós, ele precisa crescer. Ele precisa se desenvolver. Essa semente que o próprio Cristo plantou em nosso coração para que ela cresça e se desenvolva e se torne uma planta, e se torne uma árvore grande e que dê muitos frutos, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Senão ela vai morrer. Então, meu irmão, entenda. Onde você está hoje? Qual ponto da sua vida e da sua trajetória cristã você está hoje? Estagnado? Parado? Ou você está em movimento? Essa é a primeira análise que nós precisamos fazer a todo momento. E quais foram os impactos dessa imaturidade aqui nessa igreja de Corinto? E aqui nesses três primeiros capítulos, nesses três primeiros versículos, aliás, a gente vai perceber três coisas. Três impactos dessa imaturidade na vida desses irmãos. O primeiro deles é que eles eram ainda controlados pela sua natureza carnal. Olha só como crianças. As crianças, elas são escravos de suas necessidades mais básicas, meus irmãos. E é isso que Paulo estava classificando eles aqui, ó. Por vocês serem controlados pela sua natureza carnal, vocês ainda vivem como crianças, controlados pelas suas necessidades mais elementares e mais básicas. Então vocês fazem de tudo para satisfazê-las. Passando por cima do evangelho, passando por cima daquilo que eu ensinei vocês. Porque vocês são crianças. E o segundo, ele fala que eles tinham ciúmes e invejas uns dos outros. E não é exatamente isso que as crianças fazem? A todo momento se comparando. E os cristãos de Corinto, a todo momento eles estavam o quê? Comparando quem que era melhor, quem que era maior. Se era Paulo, se era Apolo, se era Pedro ou se era Cristo. A todo momento os cristãos lá de Corinto, eles estavam o quê? Comparando os dons. Era uma igreja cheia de dons, de talentos, de habilidades. E como crianças, eles ficavam se comparando. E isso gerava o quê? Ciúme, inveja. Não, o meu dom é melhor que o seu. Não, esse dom aqui serve para isso, então ele é maior que o seu. Atitudes de crianças. Trazendo o quê? Divisões. Por conta das invejas e ciúmes que eles tinham uns dos outros e por causa dos seus dons, isso estava o quê? Dividindo eles. Então tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Pedro. E aí eles ficavam ali brigando entre si para saber quem que era o melhor, quem que estava com a razão. E aí, por último, a consequência disso era o quê? Brigas e discussões inúteis. Assim como crianças, eles estavam dando birra por conta do brinquedo que precisava ser dividido. Assim como crianças, eles estavam brigando uns com os outros, mas as suas brigas eram por coisas fúteis e inúteis, porque eles estavam menosprezando as coisas mais importantes, passando um pano em cima daquilo que eles realmente precisariam mudar. Mas então eles focavam sua atenção em outras coisas superficiais. E isso estava gerando discussões, brigas e divisões entre eles. Mas em Mateus capítulo 18, não fala lá Jesus que para herdarmos o reino dos céus nós não precisaríamos ser como crianças? Não é isso que fala lá? Sim. Mas, meus irmãos, o que Jesus estava falando para nós sermos como crianças era na humildade, na dependência e na submissão do Pai. Ser como criança nesse aspecto, nesse sentido, é você se humilhar, é você depender totalmente do Pai e ser submisso a Ele, assim como uma criança ela é ao seu pai, aos seus pais. E não na atitude, e não no comportamento, não ser como criança no comportamento, na atitude, não. É nessa dependência, nessa humildade e nessa submissão. Era isso que Jesus estava falando. E é completamente diferente daquilo que Paulo está classificando eles aqui. Chamando eles para sair da quinta série. Para sair do jardim de infância, para eles crescerem, para eles se desenvolverem. Mas a realidade, meus irmãos, era completamente diferente. A realidade é que eles estavam frequentando cultos, eles estavam indo nas reuniões, eles estavam indo nos pequenos grupos, fazendo devocionais, mas no sábado à noite, eles iam era para prostituição. Eles iam para o templo da deusa Afrodite e cultuavam também ela, usando as prostitutas. Eles iam encher a cara até se embriagar, porque as suas almas estavam vazias. Ainda não havia sido preenchido. E eles não estavam buscando preencher a sua alma e o seu coração com o Espírito. Mas com as suas próprias mãos, eles estavam fortalecendo a sua carne. Ao invés deles se encherem do Espírito, eles estavam se entregando a todo tipo de depravação. Na segunda-feira, ao invés deles promoverem a unidade, eles falavam mal uns dos outros. Falavam sobre Paulo, sobre Apolo, sobre Pedro. E ao invés de trazerem as qualidades, ao invés de cooperarem para que o reino se expandisse ali, eles estavam brigando e discutindo. Ao invés deles glorificarem a Deus com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades durante a semana, Eles estavam anestesiados, tolerando os piores tipos de pecados. Olha que grave isso, meu irmão. E hoje, o que muda isso da nossa realidade, da nossa vida como igreja? O que que isso diferencia eles de nós? Quantas vezes nós ainda estamos presos, como os corintianos aqui, no Jardim de Infância Gospel, usando o evangelho apenas como mais uma programação, mas na segunda-feira é cada um por si e Deus por todos. No sábado à noite eu quero ir pro rolê, mas aí o final do rolê só Deus sabe onde vai parar. Sabe, meus irmãos, é grave isso, é grave. Porque o evangelho tem se tornado mais um acessório e não tem se tornado o poder de Deus para transformar a nossa realidade, a nossa vida. E isso nós precisamos rever. Isso nós precisamos rever. E ao longo de toda a carta aqui, Paulo, ele não apenas bate, ele não apenas aponta o erro, mas ele aponta o caminho para a solução. Eu gosto de Paulo porque ele é bem didático. Ele não só fica falando dos problemas, mas ele fala qual caminho eles deveriam seguir. E não adiantava Paulo ficar falando: ô, galera, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos sair da quinta série. Não, não ia adiantar Paulo ficar fazendo isso. Mas ele começa agora a dar instruções bem claras de como deveria ser a sua conduta, de como o evangelho iria transformar a realidade daquele povo. E aqui eu coloquei 4 pontos que nos levam ao amadurecimento. 4 pontos onde a gente vai deixar de ser criança. Um apanhado que eu fiz aqui dentro dessa carta de 1 Coríntios e até o ponto também onde a gente leu durante essa semana lá no plano de leitura. Então, meu irmão, quer deixar de ser criança? Quer deixar de ser quinta série? Sair do jardim de infância? Pega um caderno aí, a caneta, anota, ou anota no celular aí. Mas, pelo amor de Deus, tome isso para a sua vida, esses 4 pontos, que também eu enxergo na minha vida, nessa minha caminhada, enxergo na vida do Ari, do Rafa, dos meninos aí que estão andando conosco aí ao longo desses 18 anos como Igreja Manifesto. E esses 4 pontos foram essenciais para que eu chegasse aqui até hoje e não tivesse desistido. Por isso, meu irmão, preste muita atenção. Primeiro ponto, não se cresce sozinho. Olha lá, ó, que Paulo vai falar em 1 Coríntios 4, versículo 8. Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Olha só a gravidade isso daqui. Os irmãos ali, eles já se consideravam os verdadeiros sabichões. Eles não precisavam mais de Paulo. Era isso que Paulo estava falando. Eles já estavam ricos. Já estavam reinando sem Paulo, sem mais ninguém. E Paulo até fala, olha, eu gostaria que de fato vocês já estivessem reinando. Ou seja, eu gostaria que vocês de fato já estivessem crescidos, amadurecidos no seu entendimento, porque aí nós iríamos reinar junto e aí nós iríamos para lugares mais profundos da palavra de Deus. Mas não. O que Paulo identifica aqui é uma arrogância, é um orgulho, é uma falta de humildade. E foi isso que levou esses irmãos àquele estado de divisão, de depravação, de perversão. O primeiro deles, a autossuficiência, meu irmão, é o caminho para sequidão e morte espiritual. Não tem jeito. Assim como a semente, ela precisa da terra, ela precisa da água, ela precisa do sol para poder germinar, para poder florescer, para poder crescer. Assim é na nossa vida. E é assim se nós quisermos crescer e se desenvolver. Caso contrário, nós morreremos, nós iremos secar. É como Jesus fala lá em João, que aquele que está em mim, ligado na videira verdadeira, ele cresce, ele produz muitos frutos. Mas aquele que não está ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, ele seca, ele morre. Você vê aí, quando você corta um galho de uma árvore e deixa ele jogado no chão, ele seca, ele morre. E é dessa forma, meu irmão, que você vai estar, ou que você está hoje, porque você decidiu caminhar sozinho. Porque você escolheu o caminho do isolamento. Não o isolamento social que nós estamos vivendo agora, mas o isolamento voluntário, de achar que você não precisa de mais ninguém. E cuidado, meu irmão, cuidado, porque esse caminho é o caminho de morte. Esse caminho é um caminho sem volta. Por isso, no nome de Jesus, a minha oração hoje é para que você volte e para que você também nunca entre nele. Porque sem submissão, sem mentoria, sem discipulado, não há crescimento saudável. Não há. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, ele fala, olha, o orgulho procede à destruição, precede a destruição. A arrogância precede a queda. Meu irmão, não ande sozinho. Não pense que você vai crescer sozinho, porque não se cresce só. Beleza? Segundo ponto. Ande com quem te inspira e te pressione a crescer. Olha só o que ele vai falar lá no capítulo 5, no versículo 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando que existem pessoas, certo tipo de pessoas, que eles deveriam literalmente parar de andar. E meus irmãos, é isso. Se você quer crescer, se você quer desenvolver a sua fé, haverá pessoas que você vai ter que se afastar. Vai ter que parar de andar junto. Não tem jeito. Não tem como. E aí, quem são essas pessoas? Aqueles que se dizem irmãos, mas ainda vivem ou agem como se não fossem. São dessas pessoas que você precisa se afastar. São gente que fala que é irmão, mas que vive na imoralidade sexual. E aí ele vai dar todos os exemplos aqui. Mas que age, se comporta, reage como se Cristo não existisse. Como se o Evangelho não existisse. É dessas pessoas que você tem que se afastar. Caso contrário, você vai ficar na mesma, para sempre. Travado, vivendo uma vida medíocre, achando que tá beleza, que tá de boa. Mas não tá. E aí, qual que é a régua? Qual que é a medida para a gente saber se fulano eu posso andar, se ciclano não, etc e tal. A régua, a medida, meu irmão, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Não é a minha opinião, não é o meu senso de liberdade, não é o quanto eu consigo ir ou quanto fulano não consegue ir. Não, é a palavra de Deus. É ela que vai guiar, é ela que vai te dar o discernimento para entender. É ela. E o limite, qual vai ser? É até essas pessoas se tornarem indesculpáveis. Até o ponto em que o pecado delas vai incomodar não apenas elas, não apenas você, mas vai incomodar elas também. E aí de duas uma, ou elas vão continuar o seu caminho de morte, de perversão, longe da vontade de Deus, ou você vai identificar tudo isso aqui e vai falar, gente, ó, não dá. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero crescer, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, o meu alvo é Cristo. E o alvo de vocês, infelizmente, não é o mesmo alvo que o meu. Então, a partir de agora, a partir daqui, eu vou começar a andar por esse lado. Não que você vai chegar neles e vai falar isso, tá? Você, no seu interior, na sua mente, você vai chegar a essa conclusão. Ou naturalmente, como eu falei, eles vão seguir o seu caminho. E se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai ter que ir por um outro lado. Você vai andar e vai trilhar uma outra jornada. E outra coisa, meu irmão, você precisa também estabelecer esses limites de influência. Quem é que vai te influenciar? Porque o que estava rolando aqui é que essa associação que Paulo estava falando aqui, a galera estava andando junto com esse pessoal aqui que tinha sérios problemas e que ainda vivia naquela condição. E o que rolava? Eles eram influenciados pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. E aí no final do rolê, sabe o que acontecia? Todo mundo caía no buraco. No final da festa, todo mundo estava longe daquilo que era vontade de Deus. E aí Paulo, ele é bem claro. Galera, vocês são crianças, porque crianças é que são influenciadas dessa forma. O adulto, ele sabe a medida até onde ele pode ir, até onde ele pode pisar. Então ele se afasta, ele foge da aparência do mal. Mas a criança, ela vai junto, ela vai com a galera. E era essa a situação dos corintianos aqui. E é isso que você precisa, meu irmão, entender na sua vida. Porque lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, fala assim, ó, quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Você quer ser sábio ou você quer ser tolo? Estabeleça os limites de influência. Escolha as pessoas com as quais você vai se inspirar, você vai se aproximar, vai estar mais perto para poder andar junto e aprender tudo aquilo que aquela outra pessoa, que já está às vezes num nível a mais que você, já viveu, e então ela vai te ensinar. É isso. Ande com pessoas que vão te inspirar a ser mais parecidos com Jesus. Ande com pessoas que vão te empurrar e te pressionar para o próximo nível. Porque ficar na zona de conforto é muito bom, é fácil, meu irmão. Mas vai acontecer que você vai ser daquelas pessoas altas, lá com seus 20, 30 anos, sentado naquelas carteiras escolares na quinta série. As crianças e o grandalhão lá em cima. É dessa mesma forma que você vai estar. Então, meu irmão, escolha hoje, estabeleça hoje esses limites de influência. As pessoas que vão te inspirar, e ande junto com elas, cole com elas. E aqui Paulo, ele fala algo grave também, se quer, coma com eles. Você tomar uma refeição com alguma pessoa ali naquela época significava que você associava, que você aprovava toda a sua vida com ela. Que você falava assim, não, tá ok, tudo que você faz, tudo que você fala, eu concordo com tudo. Era essa associação que você fazia quando você comia com alguém. E é por isso que os fariseus e os mestres da lei, eles chegam para os discípulos ali, para Jesus, e questionam ele. Fala, olha, mas você anda com as prostitutas, com os cobradores de impostos, você anda só com gente ruim. Por quê? Porque eles tinham essa visão de que Jesus aprovava tudo aquilo que aquelas pessoas faziam. Mas, meus irmãos, olha o abismo da diferença entre o ministério de Jesus, entre a maturidade de Jesus e entre esses irmãos e entre nós. O abismo, ele é muito grande. Jesus, ele era maduro. Jesus, ele era consciente da sua missão. Então, ele andava com aquelas pessoas justamente para poder revelar o reino que ele estava vindo inaugurar. Mas nós, o que, que nós fazemos? Nós andamos com essa galera, não é para a gente evangelizar. A gente não vai para o show, não vai para a balada, não vai para o bar. Não é para evangelizar, é para encher a cara, é para falar mal uns dos outros. É isso que a gente faz. Então, sabe qual que é a solução que Paulo está falando aqui? Para. Para, porque você ainda é criança. Você ainda sofre influências de todo tipo de pessoa. E não deveria ser assim. E terceiro, a maturidade traz liberdade. Traz liberdade. Mas não é aquela liberdade como sonham os adolescentes aí que estão prestes a fazer 18 anos. Revoltados com os pais, com a família, com o sistema. E sonham um dia que vão se emancipar. Não. A maturidade, ela traz a liberdade, eu já vou explicar isso, mas ela não traz o quê? A emancipação do pai e da família. Porque você deve pensar, não, à medida que eu cresço, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me emancipando dos irmãos, da igreja, eu vou andando sozinho, porque afinal de contas eu já sou maduro, eu já sei me virar, eu pago meus boletos. Mas não. O tipo de liberdade que a maturidade traz para nós é essa aqui, ó, que está lá em 1 Coríntios 10, 23 e 24. Não, desculpa, 1 Coríntios 9, 19. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Agora lá em 1 Coríntios 10, 23 e 24. Ó. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. É esse tipo de liberdade que a maturidade traz. É a liberdade, meu irmão, que me liberta de mim mesmo, que liberta eu de ser escravo do pecado, e eu vou me tornando cada vez mais escravo de Cristo e servo dos irmãos. É essa liberdade que a maturidade ela vai trazer para mim e para você. Eu vou me libertando dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus achismos. E vou me tornando cada vez mais escravo de Cristo. E servo uns dos outros e servo dos irmãos. É isso que a maturidade vai trazer para nós. O quanto eu penso nas minhas atitudes e nas minhas posturas pode influenciar o outro. Quanto você pensa naquilo que você fala, naquilo que você faz, pode influenciar o meu irmão. Já parou para pensar nisso? Porque se você apenas age por impulso, reage conforme a situação vem, sem pensar nas consequências, meu irmão, você ainda é criança. Porque crianças é que reagem assim. Mas homens e mulheres maduros agem por consciência de quem são em Cristo Jesus. Crianças dão birra, mas homens e mulheres maduros esperam no Senhor antes de falar, antes de reagir, antes de fazer qualquer coisa. É essa liberdade, não é uma emancipação. Mas é cada vez mais um compromisso com os meus irmãos e com a família. É isso que a maturidade vai trazer. E por último, a maturidade não tem a ver necessariamente com idade, mas com assumir responsabilidades. O meu tio, o tio Ben, vocês vão lembrar aí, do Homem-Aranha lá do filme? O tio Ben, acho que vocês vão lembrar. Ele falou assim, ó: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem vai lembrar dessa cena aí, comenta aí. Acho que todo mundo já viu esse filme, não é possível. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase, ela é uma frase fantástica. Porque quando o tio Ben fala isso lá pro Peter Park, ele estava num momento de crise. Num momento de indecisão, e ali brigando com o tio, com a tia ali. E aí ele solta essa frase e faz ele pensar em tudo aquilo que ele estava fazendo e pensando em fazer. E aí, ali naquele momento, ele discute, ele sai fora do carro e logo depois, nas cenas seguintes, vai acontecer lá aquele assalto em que o tio dele vai ser baleado e morre. E aquilo mexeu muito com ele. E até no final do filme, a citação que ele faz é justamente essa. Porque no momento em que ele poderia salvar O tio dele, porque o bandido lá tromba com ele no elevador e ele deixa passar, que ele não assume a responsabilidade ali de tentar fazer alguma coisa, ele se arrepende amargamente, porque depois ele vai descobrir que o assassino do seu tio foi aquele cara que ele trombou no elevador e não fez nada. E no final do filme ele cita essa frase novamente, agora com um novo posicionamento, como quem vai, tipo, dominar o mundo e vai salvar o mundo de todos os bandidos e tudo, porque aquilo mexeu com ele. E, meus irmãos, é justamente isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Mas, você e eu, nós não somos o Peter Parker que recebeu superpoderes de aranha para poder salvar o mundo dos bandidos. Não. Mas você e eu, nós somos cristãos. Nós recebemos o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho é o único poder de Deus que pode salvar o homem do inferno e desse mundo e dele mesmo. É esse poder. É esse poder. E olha só, aqui em Romanos 1,16 fala, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus que opera em nós e através de nós, meus irmãos. E a pergunta é, o que que você tem feito com esse poder que te alcançou? O que você tem feito com o poder que o Espírito Santo gera dentro do seu coração para que você seja uma testemunha e assuma a responsabilidade que esse poder, que esse evangelho traz consigo? Porque não é apenas para te salvar, não é apenas para resolver o seu problema. Porque se fosse assim, quando você recebesse, Deus já te matava. Já fazia você ter um infarto, você já morria, já ia para o céu. Mas não. Porque você ainda está aqui. Porque existem grandes responsabilidades que você e eu, nós precisamos assumir. Não. Mas infelizmente, muitos apenas querem os bônus. E não querem assumir os ônus, os custos e as responsabilidades que esse evangelho que nos alcançou agora exige de nós. Por isso, se você quer amadurecer, se você quer crescer, meu irmão, assuma a responsabilidade que o evangelho traz consigo mesmo. E dentre várias responsabilidades que ele traz para nós, eu coloquei aqui a principal e aquilo que Paulo foca aqui nessa carta, que é o quê? Cuidar uns dos outros. E ser o quê? Exemplo para os seus irmãos. Se você começar a assumir essa responsabilidade hoje, meu irmão, eu tenho certeza que muitas coisas vão começar a mudar na sua vida. Não espere você ficar velho para você entender isso. Mas assuma hoje essa responsabilidade de cuidar uns dos outros e ser exemplo. Porque foi isso que Paulo falou para os irmãos ali, lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Será que você tem essa ousadia? Porque aqui Paulo chamou na responsabilidade mesmo. Chamou no, na chincha, falou, ó, vocês querem ver Cristo? Olha para mim. Por isso, meu irmão, hoje, quando as pessoas no seu trabalho, na sua família estiverem precisando de ver Cristo, que você não mande o link da transmissão lá no grupo da sua família, que você não faça o convite para eles ir lá na igreja, mas que você diga a eles, assim como Paulo disse, olha para a minha vida e vejam Cristo. Apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades que todo mundo tem, apesar dos seus pecados, que eu espero que você esteja lutando contra eles, no mínimo, elas irão ver um exemplo a seguir. Porque você entendeu e você assumiu essa responsabilidade. O que você tem feito até aqui, meu irmão? O quanto você tem se comprometido com o evangelho e com os irmãos? Isso vai denunciar, isso vai apontar se você ainda está na quinta série ou no jardim de infância ou se você está no caminho do amadurecimento. Porque é uma jornada. Isso nunca vai acabar. Por isso é necessário que você ande junto, que você esteja próximo. Para que você cresça. Para que você, de alguma forma, vá em direção ao alvo que é Cristo Jesus. E aí, para encerrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, Paulo ele vai falar. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. É isso, meus irmãos. E esse se tornar homem não vai ser um passo de mágica, não vai ser no dia que você completar 18 anos, ou 25, ou 30, ou 40, não. Mas vai ser a partir do momento em que você começar a assumir as responsabilidades que esse evangelho nos traz. E aí, aqui especificamente, segundo aquilo que eu expus aqui hoje, você começar a seguir tudo isso daqui, ó. Não achar que você já sabe tudo e começar a andar sozinho, porque não se cresce sozinho. Você ter pessoas que te inspirem e te pressionem a crescer. Você ser liberto de si mesmo e do pecado e ser escravo de Cristo e servo dos irmãos. E você assumir as responsabilidades, como foi falado. Amém? No nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha sobre cada irmão, cada irmã que está assistindo, Pai, agora ou que vai assistir depois. Que essa palavra encontre lugar no coração, Pai, dos meus irmãos, Pai. No nome de Jesus, Pai, que cada um venha assumir a responsabilidade, Senhor Deus, desse evangelho, desse poder que nos alcançou, Pai. Nos tira da zona de conforto, Pai. Tira o medo que nos estagna, que nos para, que nos prende, Pai. No nome de Jesus, tira todos os laços do pecado que nos aprisiona e que nos segura, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa queimar no coração dos meus irmãos esse desejo, essa vontade, Pai. No nome de Jesus, para que eles possam, Pai, alcançar a maturidade espiritual. E alcançando essa maturidade, Senhor Deus, agora eles venham se responsabilizar uns pelos outros, Pai. E venham ajudar a cuidar uns dos outros, Pai. Porque não é apenas de nós, mas é sobre os nossos irmãos, sobre a igreja, sobre a família, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa transformar a nossa mente, o nosso coração, nos dando ousadia, Pai, para dar o primeiro passo, Pai. No nome de Jesus, para nos dar coragem para avançar rumo ao alvo que é o Senhor Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.